Olá pessoal, aqui é o Diógenes. Antes de começar, eu queria compartilhar aqui a alegria que eu tive ao saber que alguns, vários ex-alunos, mentira, na verdade uma ex-aluna, tem ouvido os podcasts que eu tenho produzido aqui. O propósito inicial era e continua sendo produzir esse material tendo os meus atuais alunos como principais destinatários, mas é claro, ex-alunos e o pessoal da área jurídica de modo geral está convidado a ouvir, se assim entender, mandar o seu retorno através dos vários canais de comunicação que nós temos, redes sociais, e-mail, contato pessoal, enfim, quem se interessar é bem-vindo. Fica aqui então o registro da minha satisfação de saber que não alunos, pelo menos não os atuais alunos, têm ouvido o nosso podcast aqui. E fica também o meu abraço à Vitória, uma querida ex-aluna, que me relatou ser ouvinte aqui do nosso podcast. Bem, hoje vamos falar de alguns aspectos introdutórios e conceituais a respeito dos recursos. Alguns episódios atrás eu falei sobre os princípios recursais, mas a ideia era falar antes sobre o conceito e a importância dos recursos no sistema processual brasileiro. A ordem acabou invertida, enfim, mas o que importa é que os conteúdos estão postados aqui. Bem, a respeito desse assunto, uma consideração inicial que eu teria para fazer é o seguinte: nós já estamos experimentando atualmente a robotização do processo, tá? Muito da atividade processual vem sendo exercida por robôs, pelo computador, pela inteligência artificial, mas na essência a atividade jurisdicional ainda é fruto da atividade humana, da atividade dos juízes. E sendo fruto da atividade humana, a atividade jurisdicional, ela é passível de imperfeições. É natural que o sistema processual contemple mecanismos para a revisão das decisões judiciais. E dentre esses mecanismos é que se inserem os recursos. Além deles, há os meios não recursais de impugnação e revisão das decisões, os chamados sucedâneos recursais. Mas o que nos interessa aqui são os recursos. Os recursos desempenham um importante papel, que é o de viabilizar a revisão das decisões judiciais, corrigindo as imperfeições da atividade humana de exercício da jurisdição. Os recursos ainda têm um papel muito importante, que é o de manter íntegra, estável e coerente, nos termos do artigo 926 do CPC, a jurisprudência dos tribunais, na medida em que os recursos promovem o encaminhamento dos processos do primeiro grau para os tribunais. E é por meio deles que os tribunais são instados a conhecer a maior parte das questões que lhes são submetidas, né? E, consequentemente, produzem no julgamento dos recursos, precedentes que terão ou força vinculante ou, no mínimo, força persuasiva. A previsão dos recursos traz para dentro do sistema algumas vantagens e desvantagens. Vamos listar aqui algumas vantagens. A principal está na possibilidade dos tribunais reverem as suas decisões e corrigirem equívocos que são cometidos. Além disso, o jurisdicionado deixa de estar sujeito a arbitrariedades de uma única autoridade. A previsão dos recursos desempenha um papel importante na prevenção e redução dessas arbitrariedades que podem eventualmente ser cometidas por juízes de primeira instância. Tendo em vista que estes, né, os juízes, sabendo que suas decisões podem ser revistas, tenderão a atuar em conformidade com o ordenamento jurídico. Em tese, isso garante a qualidade da atividade jurisdicional. Eu digo em tese porque membros dos tribunais não necessariamente vão proferir decisões melhores que as dos juízes de primeiro grau, mas em tese é o que se espera. Por outro lado, temos algumas desvantagens, alguns inconvenientes. Em primeiro lugar, os recursos eles implicam no retardamento da solução da demanda. Eles acabam adiando uma prestação jurisdicional definitiva, o que acaba frustrando as expectativas da sociedade por uma justiça mais célere. E além disso, no recurso tem uma outra desvantagem apontada por alguns, que é o fato de que os recursos acabam sendo enxergados como uma forma de desprestigiar a atividade desempenhada pelos juízes de primeiro grau, que acabam sendo vistos como magistrados menos qualificados do que aqueles que integram os tribunais e que vão julgar os recursos. Os magistrados de primeiro grau, entre aspas, apenas preparariam os processos para serem julgados em caráter definitivo pelos tribunais. E os recursos também acabariam gerando uma sensação de quebra da unidade do poder jurisdicional, que acaba a jurisdição sendo exercida de maneira fragmentada por juízes de graus diferentes. O ouvinte já impaciente deve estar aí se perguntando, mas que diabos é recurso? Na verdade, recurso é um conceito meio deturpado no dia a dia. Muita gente fala a palavra recurso no direito como se significasse qualquer tipo de manifestação no processo. Na verdade, recursos são meios de impugnação de decisões judiciais. Para começo de conversa, recurso é apenas aquela manifestação processual que se destina a impugnar uma decisão judicial. Mas não é qualquer manifestação com essa finalidade de impugnar decisões judiciais que a gente pode chamar de recurso. Recurso, na verdade, para ser assim chamado, tem que atender a alguns requisitos, né? Se não atender a tais requisitos, é um meio de impugnação não recursal ou um sucedâneo recursal, como se costuma dizer. Bem, a primeira característica essencial dos recursos é a voluntariedade. Se não houver uma voluntariedade, se não for uma manifestação voluntária no sentido de impugnar uma decisão judicial, eu não posso chamar de recurso. É por isso que a remessa necessária ou o reexame necessário não é recurso, porque não há aí voluntariedade. Outra característica essencial é a previsão em lei federal. Só é recurso aquilo que a lei prevê como recurso, né? As partes não podem inventar da própria cabeça um recurso nem por meio de um negócio jurídico processual. O recurso tem que estar devidamente previsto em lei, justamente em razão do princípio da taxatividade que rege o sistema recursal. Além disso, o recurso deve ser manejado no mesmo processo em que a decisão impugnada é proferida. O recurso não dá início a um novo processo. O recurso é um ato praticado dentro do próprio processo em que se proferiu a decisão que se está impugnando. E é por isso que a ação rescisória, por exemplo, não é recurso, porque ela dá início a um processo novo, é uma demanda nova que serve para impugnar a decisão judicial, mas é uma demanda nova, né? Ao contrário dos recursos que são manejados dentro do mesmo processo. E o recurso deve ter por objetivo a reforma, anulação, integração ou esclarecimento de uma decisão. Ele tem que ter esses propósitos, né? Isso aí é o que vai caracterizar uma impugnação de decisão como recurso, né? E se alguma dessas características não estiver presente, a gente tem um meio de impugnação, mas que nós não podemos chamar de recurso. Enfim, pessoal, eram essas as breves considerações iniciais sobre recurso. Na verdade, eu estou fazendo aqui depois de já ter feito várias outras, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Convido aí o ouvinte a acessar o material anterior aí que vai complementar essas considerações iniciais aqui sobre recursos. Um grande abraço e até a próxima.